Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar a reunião, como estava previsto, agora com a audição do Sr. Ministro do Ambiente, audição com caráter de urgência, a propósito das dragagens do Sado e da não execução do Plano de Proteção a Golfinhos de Setúbal, a requerimentos do PAN, do Bloco e do PSD. Queria agradecer ao Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes, a vinda mais uma vez à Comissão, bem como a Sra. Secretária de Estado Célia Ramos e ao Sr. Secretário de Estado Carlos Martins também. A grelha que vamos utilizar é a que utilizámos na primeira audição, portanto 5 minutos para cada grupo requerente, depois 10 minutos para a intervenção inicial do Sr. Ministro, uma ronda para 3 minutos para cada grupo parlamentar e depois uma resposta final do Sr. Ministro, 10 minutos. Vamos então, vamos dar então início a esta audição e dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro do Ambiente, Srs. Secretários de Estado, agradecer terem vindo a esta audição a requerimento do PAN, fazendo um curto e breve enquadramento, dizer que referi que a administração do Porto de Setúbal pretende afundar o leito estuário do Sado para garantir a entrada de embarcações de grande porte no Porto. Para o efeito, a solução passa por dragar, por retirar mais de 6 milhões de metros cúbicos de areia. Tal como prevê a lei, foi efetuado um estudo de impacto ambiental, a que se seguiu uma análise da Agência Portuguesa do Ambiente, através da DIA, da Declaração de Impacto Ambiental, entidade esta que emitiu um parecer positivo ao projeto. E a primeira questão, Sr. Ministro do Ambiente, tem que ver com da leitura e da análise que fizemos do estudo de impacto ambiental, por um lado, e da declaração de impacto ambiental da APA, suscitam-nos diversas dúvidas quanto à conclusão do parecer, que não compreendemos porque é que foi positivo. E, por um lado, passo a citar alguma informação entre a diversa que existe do estudo de impacto ambiental, que se trata de uma intervenção num sistema natural sobre o qual ainda dispomos de informação limitada e insuficiente e que seria valioso dispor de mais informação sobre a fauna que aí reside. E, portanto, há aqui uma patente falta de informação para cabais decisões. Por outro lado, da Declaração de Impacto Ambiental, emitida pela APA, entre outra informação, passo a citar, consta que as operações de dragagem afetarão negativamente a qualidade da água, que a deposição de areias na formação deltaica é passível de interferir com a atividade de apanha de bivalves e de pesca que é praticada nesta zona costeira, ou que os mamíferos marinhos, nomeadamente a comunidade de golfinhos, prevê-se poderem ser afetados pelo ruído aquático de uma forma significativa. E perante este primeiro enquadramento, Sr. Ministro, perguntar-lhe se consegue justificar como é que a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, dá um parecer favorável a um projeto que, no seu estudo de impacto ambiental, reconhece inequivocamente que o projeto implica ou tem implicações, tem consequências muito negativas para o estuário e assume também que não foram efetuados todos os estudos necessários para uma decisão devidamente informada e esclarecida sobre todos os impactos. E ir-me-á dizer, provavelmente, temos que respeitar a independência técnica, o princípio da autonomia técnica. Não está isso em causa, evidentemente, até que não está, de facto, isso em causa, até porque, não está, mas a pergunta que faço é, e portanto, a quem tutela o ambiente e salvaguarda os valores naturais do nosso país, e quando isso a administração falha? E dou-lhe o exemplo, nomeadamente, e por exemplo, no caso das licenças de descarga no teste das empresas de Solosa, em que o Sr. Ministro teve que, de facto, e bem, que intervir numa questão que era supostamente técnica, mas que passou a ser eminentemente política. E, portanto, a questão que lhe pergunto, porque nós não conseguimos compreender, face ao que está escrito, face ao que está registado nestes dois documentos, como é que a conclusão resulta num parecer positivo? E, portanto, se o Sr. Ministro do Ambiente se reconhece também neste parecer positivo. Depois, uma outra questão. Gostava também de referir que a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade identifica três vértices estratégicos. O primeiro, melhorar o estado da conservação do património natural. O segundo, promover o reconhecimento do valor do património natural. E o terceiro, fomentar a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade pela sociedade. Ora, quanto a nós, quanto à nossa análise, a concretização deste projeto, das das dragagens do Sado contraria todos estes três objetivos e, portanto, a pergunta que lhe gostaria de deixar é como é que se coaduna com o disposto nesta estratégia e a obra de melhoria da acessibilidade marítima do Porto de Setúbal. Também, e porque é relevante para este debate, durante 7 anos foi promovido um estudo pelo ICNF sobre as zonas que deveriam ser classificadas e incluídas na rede Natura 2000. No âmbito deste estudo, conclui-se que a zona específica onde se vão efetuar as dragagens deveria pertencer à zona protegida do estuário do Tejo. Na verdade, toda a extensão do estuário do Tejo deveria ter a mesma classificação. Assim o dizem todos os cientistas, todos os investigadores. Segundo a comunicação social, o Sr. Ministro terá admitido, e passo a citar, o seguinte: a classificação, palavras suas, a classificação ecológica da entrada do Sado ainda não reuniu consenso, apesar de estar pronta no lado científico. Portanto, isto são assumido na comunicação social como palavras suas. Sendo verdade que são palavras suas, de declarações suas, se nos pode explicar quem e porquê está a quebrar o consenso para atribuir a esta zona o estatuto de proteção especial. Se isto é verdade, de facto, que há uma falta de consenso, quem é que está a quebrar o consenso e porquê? E o que é que levou ao atraso na classificação desta zona como rede Natura? E se o Sr. Ministro tem conhecimento e alguma relação causal sobre a coincidência do atraso ter ocorrido precisamente no local onde se pretende avançar com uma obra que tem inequivocamente impactos negativos para os ecossistemas. E por Obrigado. Fim, senhor, para terminar mesmo, Sr. Presidente, e considerando que existe no mesmo distrito, a 100 quilómetros, o Porto Atlântico de Sines, que já tem capacidade para receber os navios e a carga que agora se pretende receber no Porto de Setúbal, porque não optar pelo Porto de Sines para fomentar o crescimento económico e social que se pretende não só para a região, como também para o país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Roa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Só um momento, Sr. Ok. Está confirmado. Sra. Deputada Maria Manuel Roa, faz favor. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro e restante equipa. O Bloco de Esquerda solicitou esta audição e anteriormente a audição da investigadora Catarina Eira para fazer aqui um processo cronológico anterior à declaração de impacto ambiental. Uma vez que esta investigadora e uma equipa de biólogos estudou as zonas marinhas na costa portuguesa para as classificar como rede Natura 2000 durante cerca de 7 anos e identificou 4 áreas a serem inscritas como rede Natura 2000. Em 2016 houve uma discussão pública da proposta resultante, mas nunca existiu nenhuma decisão definitiva, não obstante em agosto deste ano ter ocorrido uma nova discussão pública e apenas ter incluído 2 das 4 zonas inicialmente previstas pelo estudo que definiam as 4 áreas a serem inscritas em rede Natura 2000. O que é verdade é que estas 2 zonas que não foram incluídas são as 2 zonas que estão em discussão neste momento e das quais foi emitida uma declaração de impacto ambiental positiva e que não tem em conta esta inscrição em rede Natura 2000. Voltando a estes tempos, a 2016 e agora a agosto de 2018, primeiro, porque é que em 2016 não houve uma decisão definitiva? E em 2018, porque é que se optou por retirar estas 2 zonas onde se levarão a cabo as dragagens? Isto também nos coloca outra questão, que é, não estará a declaração de impacto ambiental ferida por não se ter chegado ao tal consenso, que imagino que seja político, porque consenso científico já existe, para se poder avançar com as dragagens. Posto de outra forma, havendo consenso científico de que aquelas zonas são para proteger, nós estamos a tomar decisões, ou a administração está a tomar decisões, indo ao arrepio do que a comunidade científica define que deve ser tida em conta para a proteção daqueles locais. Entretanto, e com a audição que tivemos aqui anteriormente, relativamente com o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, ficaram também dúvidas no ar, que o Presidente não quis esclarecer, e eu pergunto ao Sr. Ministro se está em condições de esclarecer, porque nos foram referidas a existência de outros estudos que estão agora em desenvolvimento, prévios ao início da obra, e que definirão a decisão final de avanço ou não das dragagens. A nossa questão é quando é que terão estes elementos na vossa posse e para quando prevém a decisão final definida. Foi o que foi aqui veiculado pelo Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Ou seja, se está a dar informações erradas, parece-nos que também deveria vir mais com a informação correta. E também prestar-se a dá-la quando questionado por parte, neste caso fui eu que questionei, dos deputados e das deputadas na Assembleia da República. Pondo isto em questão e levantando quer a mobilização que tem havido a nível local, quer da comunidade pescatória, quer dos ambientalistas, quer de vários investigadores que foram reunindo e até tendo iniciativas públicas para colocar em questão o avanço das dragagens do estuário do Sado e os impactos que têm a nível ecológico e ambiental naquela zona, a nossa questão, e também dentro do repto da bióloga da Universidade de Aveiro, que refere que está de acordo com uma reponderação do projeto, o que eu gostava de colocar aqui ao Sr. Ministro, tendo em conta toda a quantidade de estudos científicos que dão a indicação de que a declaração de impacto ambiental e mesmo a própria declaração de impacto ambiental levanta várias questões a nível ecológico e ambiental, se não faria sentido haver essa reponderação do projeto de forma a garantir, sem sombra de dúvida, que se consegue garantir as questões ambientais levantadas por toda a comunidade científica e também pela declaração de impacto ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Manuel Rolo. E agora o Sr. Deputado Bruno Vitorino, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho então a vida mais facilitada, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Tenho a vida mais facilitada, de facto, sendo, em nome do PSD, o último a apresentar o requerimento. Mas poderei começar então pela posição do PSD, para deixar aqui uma marca também de alguma diferença em relação a alguns dos seus deputados que falaram anteriormente. Nós não estamos contra o Porto. Nós achamos que o Porto é muito importante para a região, e que a sua modernização é, de facto, vital para a economia da região e do país. Fundamental para empresas logísticas, exportadoras que nós lá temos. Dependem direta e indiretamente do Porto mais de 35 mil pessoas. E, portanto, que fique bem claro que não estamos contra o Porto nem contra a sua modernização. Mas a forma como o Governo, através de diferentes organismos que são tutelados pelo mesmo, nomeadamente a APSS, fez as coisas, foi uma forma, no mínimo, desastrosa. Não houve participação, de facto, pública. Uma coisa é cumprir a lei e ouvir as entidades. Outra coisa é o envolvimento da comunidade local, que, de facto, Sr. Ministro, não foi feita, nem pelo promotor, nem depois, nem todo o processo de avaliação de impacto ambiental. Portanto, há um conjunto de entidades que vivem também do Sado e que não foram ouvidas e que se queixam hoje, e por isso as ouvimos já em diversas audições aqui nesta mesma comissão. E fazia todo o sentido, porque as suas preocupações são reais, são justas, são normais que as tenham, porque também são um conjunto de pessoas que vivem efetivamente daquela atividade. E que podem ver a sua atividade afetada, como pode ver todas as atividades ligadas ao turismo e um desenvolvimento também de uma parte económica mais virada para esta lógica de sustentabilidade, de aproveitamento dos recursos naturais e da beleza de toda aquela região. E, portanto, temos naturalmente acompanhado com muita preocupação todo este processo. Compreendemos que qualquer processo a este nível tenha prós e contras, tenha impactos negativos que têm de ser acautelados e minimizados, e tenha também positivos, que tenham de ser rentabilizados. Mas se não soubermos captar e conquistar para o nosso lado as pessoas, através de uma explicação clara e através de um conjunto de estudos que não deixem margem para dúvida em relação às consequências do que ali se vai passar, pois não conquistamos as pessoas e temos naturalmente um processo inquinado, e é aquilo que está, infelizmente, a acontecer. Portanto, esta necessária compatibilização entre aquilo que é a atividade económica, outras atividades económicas e a defesa e a proteção do meio ambiente é aquilo que nós pretendemos ter. E achamos que isto é possível fazer, desde que não seja um processo feito naturalmente à pressa. Portanto, queremos manter a apanha de bivalves, a pesca artesanal, ter atividades marítimo-turísticas, ter golfinhos, ter turismo, ter praias, ter natureza. Portanto, Sr. Ministro, começo por perguntar uma questão. Tendo em conta que o que está lá referido é também os impactos do processo de avaliação de impacto ambiental tem a ver com os socioeconómicos. Se há um estudo económico que serve de suporte à justificação da necessidade da obra que foi realizado pela EGIS, esse estudo não devia ser público. É público, não devia ser público. Não faz sentido que ele fosse dentro todo este processo. É que não o encontramos. É público, não o encontramos, Sr. Ministro. O estudo da EGIS, realizado e que dá origem tanto a toda a necessidade apresentada pela APSS, da necessidade de toda a obra. Porque há uma grande disparidade naquilo que é propalado nos diversos estudos e nos diversos documentos ao longo de todo este processo, nomeadamente em relação à discrepância que existe de números, por exemplo, em relação à criação de postos de trabalho. Sr. Ministro, porquê é que não foram ouvidos os operadores marítimo-turísticos, as associações de pescadores, da apanha de bivalves, as associações locais, como o Clube da Arrábida e muitas outras? Porque é que foi, no fundo, ignorada neste processo a comunidade local? Foi-no também pelo promotor, e foi depois, durante o processo todo de avaliação de impacto ambiental. Sr. Ministro, a Direção Regional de Agricultura e Pescas emitiu pareceres, foi ouvido o que disse, que preocupações apresentou, foram consideradas ou não, porque as preocupações, nomeadamente em relação ao local, vão ser alargados, os dragados, por parte dos pescadores e dos mariscadores locais, são de facto grandes. É um local rico em bivalves, viveiros de espécies, afeta algumas zonas de pesca, afeta paradarias marítimas. Há alternativas ou não há alternativas? Ou os riscos que considera o Sr. Ministro que estão todos eles acautelados e mitigados? Já agora, Sr. Ministro, sobre pescas, POPNA. O processo de avaliação do POPNA vai ser feito, está em curso, não vai ser feito, para quando é que podemos ter? Se percebendo também que no Parque Marinho Luís Saldanha também há impactos negativos para a atividade da pesca e que eu acho que era possível também compatibilizar esta atividade com a defesa dos valores naturais ali existentes. Mas como não é feita a avaliação, não, atenção que já vem de trás, mas continua, o tempo vai passando. E, portanto, pergunta, Sr. Ministro, se não pode ajudar a deixar também os pescadores da pesca artesanal de Setúbal trabalhar. Impactos nas praias, Sr. Ministro. O LNEC já fez um parecer, um estudo sobre o desassoreamento para uma entidade local que aponta as dragagens como causa de desassoreamento, ainda mais com este impacto, com este significado que vão ser agora feitos. Portanto, quais são os reais impactos nas praias? Acelera ou não acelera o desassoreamento daquela zona? E o estudo que nos foi dito pela APA, que não está ainda feito, não devia ter sido feito em relação a estes impactos, não devia estar a ser feito em simultâneo. Ou seja, é possível, de facto, avançar com esse estudo desse impacto no desassoreamento das praias depois e primeiro avançar com a obra?
Para terminar,
Sr. Presidente, é que uma coisa de facto está de facto interligada com a outra. Portanto, Sr. Ministro, eu peço-lhe, salve as praias da Arrábida, salve o Portinho da Arrábida.
Para terminar,
Sr. Ministro, o que nós apelamos é que, é um apelo que lançamos, suspenda de facto o processo até um cabal esclarecimento de todas estas dúvidas e até que possam ser feitas todos estes estudos que nos deem garantias da não existência de impactos negativos significativos e irreversíveis. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. E agora dou a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro, 10 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado a todos os senhores e seus deputados, particularmente aos três partidos que requeriram a nossa vinda aqui. É um gosto estar aqui. E se me permitem, vou começar pela componente que tem a ver com a classificação dos sítios e depois irei então à matéria, que aliás certamente o Dr. Nuno Lacasta bem explicou. Está em curso a delimitação de 4 sítios de interesse comunitário para a proteção de 2 espécies que são muito importantes para o mar português, que são o boto e o ruache. Em bom rigor, são 2 sítios novos e são 2 ampliações. Há aqui, de facto, uma decisão política, que é de nós não achamos que faça sentido classificar, designar os sítios sem eles terem planos de gestão. Portugal tem vários sítios de interesse comunitário que estão designados como tal e que não têm planos de gestão. Estamos a fazê-los com enorme esforço, foi essa a herança que tivemos, já não interessa de quem, e estamos a fazer o nosso melhor porque, de facto, isto são exercícios de conservação da natureza no papel. E foi essa a razão pela qual houve uma consulta pública da delimitação desses 4 sítios. E nenhum ficou para trás. Vou dizer outra vez, nenhum ficou para trás. Aquilo que nós fizemos, e porque, porque de facto há muito trabalho por parte da administração pública, e porque de facto, quando um estudo universitário é feito, a democracia não permite que ele vá diretamente para o DEA da República, não é? Obriga a que o governo tenha que o apreciar, que o avaliar, a saber se concorda ou se discorda. Os estudos são extraordinariamente bem feitos, serão certamente aproveitados na sua plenitude, mas de facto não são diretamente enviados para o DEA da República. Quem aprova os sítios não é nenhuma universidade, é o governo que os aprova. E aquilo que nós fizemos foi para dois desses locais. Locais esses que são de longe os mais relevantes e que representam a proteção de 36% da área total de recifes e de bancos de areia no país, avançar de imediato com a consulta pública. Não foi dos SICs, essa já estava feito, de dois dos planos de gestão, e esses planos de gestão chegam agora ao fim, serão aprovados, já passaram aliás em Conselho de Estado de Estado e certamente serão aprovados em Conselho de Ministros os planos de gestão no mês de janeiro. O que aconteceu foi que em outros dois sítios, e repito o número de há bocado, 36%, nomeadamente então na Maceda, Praia da Vieira, é onde ele de facto é mais expressivo, mas dos dois de Setúbal são 4,5% dos recifes e dos bancos de areia. Estamos a comparar 36 com 4,5, e por isso, não havendo capacidade para fazer tudo ao mesmo tempo, optou-se por fazer aqueles que eram os mais expressivos para a conservação destas duas espécies do país. Esses dois, os planos de gestão estão agora concluídos e a responsabilidade pelos planos de gestão, tendo um trabalho técnico, não é de universidade alguma, por muito mérito que tenha e por muito respeito que nos mereça, é nosso. O que vai para a consulta pública é nosso, feito evidentemente sobre e aproveitando quase tudo ou tudo o que são esses trabalhos científicos de base. E essa consulta pública vai avançar em janeiro. Portanto, nenhum ficou para trás, mas também deixa-me que vos diga uma coisa, ainda nenhum foi aprovado. E eu acho que a questão que vale a pena questionar aqui é assim: se o SICS tivesse sido já delimitado e tivesse um plano de gestão, as coisas aconteciam de forma diferente nesta avaliação de impacto ambiental? E a resposta é clara: é não. É não. Não há volta a dar-lhe. Podem puxar por onde quiserem. A resposta é não. O ser numa área sensível, o que é que determina? Determina que o limiar de sujeição à avaliação de impacto ambiental é mais restritivo do que se não for numa área sensível. Vou dar um exemplo que não é este exemplo. O METAR, se ficar para 20 mil habitantes, numa área banal, se calhar não tem estudo de impacto ambiental, se tiver numa área sensível já tem. E por isso, houve aqui alguma consequência dos SIC não estar delimitados? Não, nenhuma. Porquê? Porque houve uma avaliação de impacto ambiental. A avaliação de impacto ambiental da qual consta, e está lá escrito, que foi aproveitada toda a informação que veio destes estudos de base da Universidade de Aveiro. Sr. Deputado André Silva, a questão da falta de informação está em 100% das avaliações de impacto ambiental que passam pelo Ministério do Ambiente. Falta sempre informação, está lá sempre isso escrito. E toda essa informação foi tida em conta. De facto, as dragagens ainda não foram iniciadas. O meu não, Sr. Deputada Maria Manuela Rolou com a cabeça, foi para coisa diferente. O meu não foi no sentido de eu não sei, não estava a contrariar nada do que o Dr. Nuno Lacasta tenha dito, aliás não ouvi. Mas, que eu, quando perguntou se eu sei quando é que vão ser entregues os estudos suplementares que permitem o início das dragagens, e eu repito, já sabem, as dragagens ainda não se iniciaram. Não se iniciaram, e era aí que eu estava a dizer que, de facto, não sei. Mas estamos a falar de uma zona que já tem muitas unidades de proteção. Estamos a falar de uma zona que está muito perto do Parque Luís Saldanha, portanto tem que ter muito cuidado. Não pode haver dragagens entre maio e outubro, essa é uma das medidas minimizadoras. Não podem ser utilizados dispositivos acústicos para afastar os ruazes. E sim, há uma obrigação de intervenção nas praias se existir erosão. Por isso, o processo de classificação dos SICs segue o seu termo normal, sendo que a responsabilidade é nossa e não é de nenhuma universidade. Mas algo me diz, e não quero ser irónico, que quando os SICs estiverem delimitados e os planos estão aprovados, ainda havemos de vir a esta comissão. E devemos vir a esta comissão que foi dizer assim: ah, afinal a atividade da pesca pode ter aqui algum condicionamento e é preciso chamar imediatamente o ministro a esta comissão para poder discutir essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora então à ronda pelos grupos parlamentares e dou a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado António Costa e Silva. Faz favor, Sr. Deputado, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. Efetivamente, pelas informações que o Sr. Ministro nos trouxe aqui, ficaram muitas matérias por esclarecer, talvez por falta de tempo, mas terá certamente a oportunidade agora de poder aprofundar essas questões. E a primeira questão, e a primeira grande dúvida, e a primeira grande preocupação do PSD tem a ver precisamente com o estudo realizado pela Universidade de Aveiro sobre a matéria em concreto, sobre a questão dos golfinhos, portanto, aqui no estuário do Estado. E isso levantou-nos logo muitas dúvidas, levantou a todos os grupos parlamentares muitas dúvidas. Não é por acaso que tem três grupos parlamentares a pedir ao Sr. Ministro para vir de urgência ao Parlamento. É porque estamos efetivamente preocupados. Portanto, não é uma matéria de um partido, é uma matéria que eu penso que a Assembleia da República ficou muito preocupada com esta questão. E ficamos mais preocupados quando vamos percebendo ou ouvindo as diferentes entidades participantes nesta matéria, ou melhor, entidades que deviam ter participado mais nesta matéria, que deviam ter sido ouvidas, e que nos trazem informações extremamente preocupantes. O que nós queremos acreditar é que cabe ao Sr. Ministro, como o responsável da pasta da área do ambiente, como alguém que defende os valores ambientais nacionais, nomeadamente naquele território em concreto, no estuário do Sado, e todas as espécies ali, mas também todas as atividades económicas estão associadas, portanto, àquela região. E é essa a expectativa que nós temos. E nós, sobre esta matéria, o que nós vamos vendo é que o conjunto de preocupações que nos são lançadas por um conjunto de entidades ou NGDs que, na nossa perspectiva, deviam ter sido ouvidas, não foram. E essa é uma pergunta que foi colocada ao Sr. Ministro, está disposto, e foi colocada pelo PSD, está disposto a suspender as dragagens, portanto, aquilo que é... Também não começaram, mas tem um plano, Sr. Ministro. E esse plano nós gostaríamos de conhecer hoje aqui. Ou se é um plano, se tem data marcada, quando é que está marcado, e se o Sr. Ministro está disponível para ouvir todas as entidades, todos os responsáveis, e aprofundar um conjunto de estudos que o próprio PSD aqui levantou, e não só, mas que são fundamentais para termos maior convicção da intervenção que está a ser efetuada naquela zona. Nós, como também foi referido pelo meu colega, a atividade económica associada ao Porto é importante. E também queremos acreditar que é possível compatibilizar as intervenções de modernização do Porto com toda a atividade envolvente no estuário do Estado. A atividade tem a ver com as espécies, com a atividade pesqueira, com a atividade turística, etc, etc. Elas têm que ser compatíveis. Portanto, nenhumas delas devem estar acima das outras. E aqui há uma questão que é também fundamental e que ficamos com essa clareza. As autarquias que devem estar envolvidas nesta discussão, tirando uma, tirando a Setúbal, as restantes não foram ouvidas. Ou pelo menos não se pronunciaram. E a minha questão é simples. Grândola não deve participar nesta discussão? Alcácer do Sal não deve participar nesta discussão? Palmela não deve participar nesta discussão? Estamos em crer que sim, Sr. Ministro. Para terminar, Sr. Presidente, dizer tanto ao Sr. Ministro que nós estamos efetivamente preocupados, queremos perceber concretamente qual é o calendário previsto e se o Sr. Ministro está disponível para suspender todas as atividades que têm a ver com as dragagens, até temos a certeza absoluta, portanto, que não tem impactos negativos ou violentamente negativos, como alguns que nos estão a ser apresentados. E já agora mesmo para terminar, Sr. Presidente, dizer, ainda este fim de semana tivemos 300 pessoas a discutir esta temática, 300 pessoas, entre pescadoras, intelectuais, gente da universidade, atores locais, intervenientes daquela região, a discutir esta problemática que nada, a grande maioria deles não tem nada a ver com a política e que estão preocupados. Sr. Ministro, é preciso dar a certeza àquela gente sobre a intervenção que vai ser realizada ali.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa e Silva. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Eurídice Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os secretários de Estado e o Sr. Ministro. Eu tive a oportunidade de, há instantes, na audição com o Sr. Presidente da APA, de referir que há, do nosso ponto de vista, uma questão fundamental relativamente a este dossiê e é a necessidade de percebermos todos e ver esclarecidos se existe ou não existe compatibilidade entre a existência do Porto, o Porto de Setúbal, com o estuário do Sado. Sobre pena, enfim, de se ouvir muitas e muitas coisas e não conseguirmos, obviamente, chegar a uma conclusão. Tanto mais que a própria sobrevivência do Porto de Setúbal necessita da existência de calados que sejam operacionais, daí, obviamente, o aparecimento deste projeto, porque o projeto de melhoria da acessibilidade marítima ao Porto não nasce de coisa nenhuma, tem que ter um fundamento, não foi porque alguém se lembrou de um momento para o outro que desta vez vou fazer aqui umas dragagens superiores àquelas que anualmente faço. Qualquer das maneiras, eu queria aproveitar a presença do Sr. Ministro para não fazer aqui questões tão de ordem técnica, ou especificamente de ordem técnica, que essas já foram feitas três ou quatro à APA, mas para falar aqui de um denominador comum que aparecem nos três requerimentos apresentados para estas audições. E, de facto, esses três requerimentos afirmam que das quatro zonas marinhas propostas para a proteção dos cetáceos, particularmente golfinhos, que eram os roazes, que é aquilo que estamos a falar em Setúbal, e o boto, as duas não validadas coincidem, enfim, dizem os requerimentos, ou melhor, conflituam com as dragagens do Porto de Setúbal. E daí, também dizem os requerimentos, daí que não tenham obtido vencimento agora. E isto tem que ficar esclarecido. O que é que eu procurei fazer para eu, antes de estar aqui, me esclarecer a mim própria? Eu consultei um desenho, aliás, foi há bocadinho utilizado aí pelo presidente da APA. Consultei este desenho e uma coisa que eu constatei é que quer a zona de intervenção portuária, quer o canal de acesso a essa zona portuária, estão completamente de fora, quer dos limites das áreas protegidas, quer do Parque Natural da Rábida, quer das SIC, quer da Rábida, quer do Estuário do Sado, enfim, estão completamente fora. Portanto, é a primeira pergunta, vi isto bem ou vi mal, Sr. Ministro? Segunda questão, e tenho aqui um segundo desenho, que tem a ver com os sítios marinhos da Rede Natura 2000, os atuais e os propostos. E eu olhar para isto, e esta daí é também uma pergunta, eu li mal ou li bem de que este mapa dos sítios marítimos da Rede Natura 2000, atuais e propostos, volto a dizer, os propostos é importante que aqui seja referido, eu constato que nenhum destes sítios coincide com o porto de Setúbal. E portanto a pergunta é, estou errada na leitura? Não estou errada na leitura? Sendo que o plano natural, o plano da Rede Natura 2000 para os cetáceos põe definitivamente em causa, é também uma pergunta, a zona de costa em que se localiza não o porto de Setúbal, mas o maior porto do país, que é o Porto de Sines. Corresponde ou não corresponde à verdade aquilo que eu estou a referir? E depois, para concluir, uma pergunta que de alguma maneira foi respondida, mas que é muito importante que seja feita de forma clara para que obtenha a resposta clara, porque é um dos pilares, enfim, da sustentação de alguns dos argumentos.
Eu queria que terminasse.
E vou terminar com esta pergunta, Sr. Presidente. Se o alargamento do sítio de interesse comunitário, que utilizamos aqui a sigla de SIC, do Estuário do Sado, já tivesse sido realizado, as condicionantes ao projeto teriam sido mais restritas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eurídice Pereira, agora o Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não é a primeira vez que nós vemos a revisão de um plano ambiental para um espaço durante a vigência deste governo. Ainda há pouco tempo, o plano de situação do ordenamento do espaço marítimo nacional, embora ser bastante mais complexo, foi revisto e foi tratado em nova e será tratado em nova consulta pública. E estamos a falar do mesmo tipo de situação, em que a consulta pública não foi devidamente participada, em que não foram tidas em conta classificações que já estavam definidas desde 2000. Definidas como sendo cientificamente tomadas para estarem classificadas, pese embora não existissem os planos de gestão, e também vários pareceres públicos ou opinião pública de várias pessoas da comunidade local que se têm manifestado contra as dragagens como estão definidas. Existe esta questão também relativamente aos quatro planos de gestão. Parece-nos bastante curioso que sejam precisamente aqueles dois que levantam dúvidas e que, à partida, teriam menos problemas de definição dos planos de gestão, que fiquem também atrasados. E existe também outra questão, é que ao mesmo tempo que estamos a discutir a declaração de impacto ambiental, temos os dois planos de gestão que entrarão em consulta pública e que poderão entrar também para este processo. Ou seja, estamos a andar com o carro à frente dos bois. Desculpa, André. Mas é de facto o que se está... O carro está bastante à frente e não está a tomar em conta todos os processos que estão a ser levados a cabo neste momento. Eu podia que, pronto, eu sei que a piada tem piada, mas pedia que prestassem atenção ao restante. Ou seja, o que eu gostava de colocar, Sr. Ministro, é não lhe parece que, primeiro, já existem vários casos destes que têm sido atropelados e que demonstram que muitas vezes não têm sido tido em conta a comunidade, e se não concorda que neste caso o levantamento da comunidade também não justifica a revisão deste plano, também tendo em conta que existe um estudo da Universidade de Aveiro que não é vinculativo, é verdade, é o Ministério que tem que fazer todo o processo do plano de gestão, mas este parecer já existe desde 2016 e já tínhamos conhecimento dele para o podermos utilizar neste processo que estamos agora a falar.
Queria dizer que terminasse, Sra. Deputada.
Pronto, obrigada, Sr. Presidente. Era
muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuela Rola. E agora o CDS com a Sra. Deputada Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, agradeço a presença também a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu começaria por dizer, e gostaria de deixar aqui claro que a questão do CDS sobre este assunto não é estar contra o projeto que está previsto para o Porto de Setúbal, que nós entendemos adequado e bastante bem que exista. A nossa questão tem a ver com a compatibilização de todas as vertentes do interesse público que estão presentes à volta deste mesmo projeto. E por isso nós achamos, e temos alguma dificuldade face às críticas todas que têm existido à volta da questão ambiental, achamos de certa maneira incompreensível, e portanto colocava ao Sr. Ministro esta primeira questão, achamos incompreensível uma certa insensibilidade e uma total relutância do Governo em estudar outras soluções, ou todas as soluções, que permitissem do mesmo modo garantir a competitividade do Porto de Setúbal sem colocar em causa os valores ambientais e que todos nós pretendemos preservar. E, portanto, tanto quanto nós temos ouvido, é uma questão que lhe estou a colocar, existiriam outras soluções e temos reparado que da parte do Governo há um caminho traçado e não tem havido grande abertura para poder estudar outros caminhos que nos parece que podiam ser seguidos e que poderiam compatibilizar todos estes interesses em questão, sobre esta questão. Uma crítica que eu tenho ouvido, que lhe colocava também à sua consideração, e se entende que é assim, mas tenho ouvido vários interessados sobre este assunto dizer que, por princípio, ambientalmente, nunca se fazem portos com águas profundas em zonas de estuários de rios. Ou seja, quando há portos de mar com águas profundas, procura-se nunca que aconteçam em estuários. E o Sr. Ministro, como é um homem dos mais conhecedores no país de portos de mar, já foi administrador de vários e, portanto, sabe muito melhor do que eu essa questão, deixava-lhe esta questão também, se efetivamente isto corresponde à realidade ou se isto é uma crítica que não fará assim tanto sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Álvaro Castelo Branco. E agora o PEV, PCP, Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Relativamente às questões que estamos a discutir, queria também colocar aqui algumas preocupações por parte do PCP, mas dizer desde logo que para o PCP o desenvolvimento do Porto de Setúbal, a atividade económica, compatibilizando com a proteção dos valores ambientais, em particular estamos em presença de duas áreas protegidas, quer o Parque Natural da Arrábida, quer o Estuário do Sado, que importa naturalmente ter em consideração. Dos vários parceiros, houve aqui um conjunto de preocupações que foram suscitadas, em particular sobre a questão dos golfinhos, o impacto que o ruído terá nestas espécies, e também valia a pena, o Sr. Ministro já se referiu na sua intervenção inicial, relativamente ao processo de classificação, ou proposta, que na prática ainda é uma proposta de classificação da zona da Foz, mas esta é uma questão que para nós também tem relevância. A outra questão prende-se com um impacto em particular na atividade pescatória. Esta é uma atividade que também tem uma grande tradição na região de Setúbal. Há um conjunto significativo da população que tem esta como a sua atividade tradicional, podemos dizer secular, e de facto a preocupação prende-se com a deposição dos dragados numa zona conhecida como a zona da Restinga, que é a maternidade de um conjunto de espécies e que quando se coloca a atividade da pesca não é pelo local onde se pesca, mas é pelo impacto que pode ter nas espécies, em particular por esta deposição serem zonas de maternidades dessas mesmas espécies. Há pouco o presidente da APA referia que o impacto seria reduzido, mas eu creio que a questão aqui, Sr. Ministro, é se de facto, tendo em conta a importância desta atividade para a região, se o Sr. Ministro admite que o local de deposição dos dragados possa ser alterado exatamente para não ter, para minimizar este impacto e que para que a atividade da pesca, que sendo tradicional nesta área, possa também continuar a decorrer. A última questão sobre o desassoreamento das praias, em particular das praias da zona da Arrábida até à cidade de Setúbal. De facto, uma das questões que foi suscitada inclusivamente pela autarquia foi a possibilidade da deposição de sedimentos exatamente para valorizar essas mesmas praias. A questão muito clara é se de facto da parte do Governo esta é uma das medidas previstas ou não. Eu disse que era a última questão, mas queria só suscitar ainda uma outra muito rapidamente sobre o ruído, mas o ruído decorrente do aumento de tráfego se prevê na sequência desta intervenção e se da parte do Governo que medidas tem previstas para a sua minimização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Paula Santos, agora sim, o PEV, a Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, e também a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Relativamente àquilo que o Sr. Ministro já referiu, com toda a franqueza, aos Verdes parece-nos ligeiramente duvidoso este critério do que aquilo que corresponde a 4,5% dos bancos de areia e recifes a preservar fique secundarizado em relação àquilo que representa 36%. É um critério de facto, mas quando nós estamos a falar de 4,5%, estamos a falar de alguns valores de importância bastante significativa. Estamos designadamente a falar de um património natural que é fundamental também para a preservação da única comunidade de golfinhos residente num estuário, como é aquilo que acontece no estuário do Sado. E, portanto, esse critério dos números tão simplista a nós parece-nos relativamente duvidoso e acho que há aqui outras prioridades que importa assegurar que o Ministério deveria ter em conta, e designadamente por se tratar do Ministério do Ambiente. Mais, tendo em conta o projeto que está em causa e que se sabia que estaria em causa, talvez não fosse mau ter posto a par dos outros dois processos estes dois que ficaram de fora e que têm implicações na área ou na área envolvente do projeto que está em causa. Portanto, não é uma questão de menor importância. Eu tenho muitas dúvidas que o Sr. Ministro chegue a esta comissão para dizer que tudo seria igual caso aquela área estivesse classificada. Eu acho que o Sr. Ministro não deve fazer essa afirmação. E nós podemos tentar tirar essa dúvida. E eu pergunto ao Sr. Ministro se terá a coragem política, desde logo porque vem aqui prestar a informação à Comissão, que os planos de gestão relativamente às duas áreas que ficaram de fora estarão prontos para consulta pública já no mês de janeiro, portanto a curtíssimo prazo, e tendo em conta que prestou aqui a informação que nós também já sabíamos, que as dragagens ainda não se iniciaram e portanto nada ainda está incompatibilizado efetivamente, se o Sr. Ministro tem ou não a coragem política de fazermos a suspensão imediata dessas dragagens, no sentido de esperar, aguardar pelos planos de gestão, de modo a tentar perceber se de facto tudo ficaria na mesma, porque eu tenho muitas dúvidas, Sr. Ministro. Porque uma área classificada, se não é, como o Sr. Ministro diz, para ficar só no papel, tem um outro poder, uma outra envolvente de preservação e de ponderação de fatores que a não classificação não tem, porque senão então não vale a pena andarmos a classificar áreas. Bom, então vamos ver então politicamente e na prática a existência destes planos de gestão e desta classificação destas áreas tem ou não alguma consequência concreta e alguma implicação concreta sobre um projeto desta natureza. E qual é o projeto desta natureza de que estamos a falar? Como referi ainda há pouco, não é a primeira vez que se fazem dragagens no SAD nem no estuário, como é evidente, com implicações, portanto, na atividade e decorrentes de resto da atividade do Porto de Setúbal. Mas a esta dimensão é a primeira vez. Para a entrada de navios de maior porte, prevê-se numa primeira fase a retirada de 3,5 milhões de metros cúbicos para permitir a entrada de navios com 12 metros de calado. Portanto, estamos a falar de uma dimensão, de facto, diferente. E depois estamos a falar de um estudo de impacto ambiental que reconhece impactos negativos significativos sobre a comunidade de golfinhos, embora diga que estes impactos são temporários. Estes impactos temporários significa que vão durar um determinado período de tempo, mas o impacto que tem sobre esta comunidade pode não ser temporário, porque pode ser para ficar. E, portanto, designadamente em relação às matérias de ruído, mas não apenas no decurso da obra, como já aqui foi referido designadamente pela senhora deputada Paula Santos, do PCP, coloca-se depois uma outra questão de navios de maior porte, maior tráfego e, portanto, de uma incidência maior sobre esta comunidade, não com efeitos meramente temporários. Depois coloca-se também a questão do impacto sobre bivalves e outras espécies que podem também afetar atividades de menor escala, designadamente a pesca, e os pescadores têm feito o alerta para essa questão. Também a declaração de impacto ambiental demonstra uma clara insuficiência em relação ao estudo da dinâmica sedimentar e, portanto, em relação aos impactos que pode ter designadamente nas praias da Arrábida. E, portanto, parece que aquilo que nos estão a dizer é que não há estudos suficientes sobre os golfinhos, sobre a dinâmica sedimentar, e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, e depois, enquanto a obra estiver a decorrer, bem, tudo se vai ver, olha, vai-se monitorizar tudo e depois logo se vê. Bem, eu acho que isso de facto não é o procedimento correto e, portanto, pergunto ao Sr. Ministro se de facto, a pergunta essencial é esta: aguardemos pelo mês de janeiro, pelos planos de gestão e pela classificação e retomemos depois a discussão sobre esta matéria das
dragagens. Obrigado, Sr. Deputado Elisa Apolónia. Agora o Sr. Deputado André Silva, do PAN, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por fazer um comentário à intervenção do Sr. Deputado Bruno Vitorino, do PSD, que no início da sua intervenção fez questão de se demarcar de quem tinha falado anteriormente a ele, nomeadamente o PAN, e que era favorável, o PSD é favorável à realização desta obra, nas condições em que ela está a ser realizada, e isso de facto não espanta ninguém, não espanta os portugueses. A mim de facto isso não é nenhuma novidade, na medida em que os senhores, apoiam a agricultura intensiva, os impactos ambientais enormes. Os senhores são favoráveis ao Plano Nacional de Barragens, são favoráveis à instalação de indústrias de celulose no Tejo, são favoráveis à exploração de hidrocarbonetos no nosso país e, portanto, aquilo que é, de facto, a compatibilização dos valores ecológicos com os valores económicos, nós conhecemos bem, os portugueses conhecem bem, e é natural que os senhores venham aqui dar um abraço ao Partido Socialista, que em matérias ambientais pensam de facto e agem da mesma forma. Posto isto, Sr. Ministro, há duas questões que de facto, e portanto, Sr. Deputado Bruno Vitorino, pela boca morre o peixe, como diz o provérbio. Senhor Ministro do Ambiente, gostava de lhe colocar duas questões que não respondeu, que tem que ver com o facto do Sr. Ministro ter referido na comunicação social que a classificação ecológica para a rede Natura 2000 da entrada do estuário do Tejo ainda não reuniu o consenso, apesar de estar pronta, de haver esse estudo por parte do lado científico. Eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, quem é que está a quebrar esse consenso no seio do governo? Portanto, deverá ser uma falta de consenso político da parte de algum ministro, da parte de alguém, de alguma tutela. Se nos pode dizer quem é que está a quebrar esse consenso e porquê, se isso é possível, se essa informação pode ser pública ou não. E que, de facto, também aquela situação, aquela comparação que o senhor ministro faz, dizendo que me parece, a mim, ministro do Ambiente, muito mais importante termos conseguido já classificar 37% de dois sítios que representam 37% de um banco de areia em detrimento dos bancos de areia em detrimento de 4,5%, dizer que estuários do SAD só existe um e, portanto, ele vale pelo seu valor intrínseco. E eu gostava aqui de fazer uma comparação, isto era quase a mesma coisa que estivéssemos numa comissão de cultura, em que o Sr. Ministro da Cultura viesse dizer que, relativamente ao património edificado, que não faria sentido classificar e proteger o Mosteiro dos Jerónimos, porque acabámos de classificar e proteger 10 castelos. E, portanto, são situações estanques, cada um tem o seu valor intrínseco e o estuário do Sado vale por ele próprio. A outra questão, que também não respondeu o Sr. Ministro do Ambiente, tem que ver com o facto de se o Porto de Sines, que dá a resposta a estas necessidades e esta necessidade de desenvolvimento económico da região e do país, se o Porto de Sines não daria resposta a este volume de negócios, a este volume de navios com os calados que são necessários para, no fundo, fazer este volume de negócios que se pretende e fomentar o crescimento económico e social para a região e para o país. Muito obrigado.
Parecia que terminou. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Para aqui feito, o que é que se passa?
Há defesa da honra nas comissões, Sr. Presidente. Então eu pedia depois a defesa da honra, por favor.
Mas. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr.
Sabe que a seguir à defesa da honra, depois quem considerou certo. Que foi ofendido.
Certo, muito bem. Sr. Presidente, era só. Eu acho que ficou claro para quem assistiu e para quem ouviu de boa fé as minhas intervenções em relação a esta mesma matéria. Procurarei ser mesmo muito breve para não perturbar os trabalhos. Nem acho que este tipo de incidentes deva tornar-se prática na regra. Mas não posso, naturalmente, deixar passar em claro as declarações aqui do Sr. Deputado André Silva, que, muito a reboque de querer dar a entender que é um partido novo, vem com velhos hábitos, e, nomeadamente, os velhos hábitos de desvirtuar completamente aquilo que eu disse. Eu não disse nada daquilo que o Sr. Deputado André Silva aqui disse, e, portanto, quem quiser ouvir a gravação perceberá o que é que eu disse. Uma coisa é o Porto e a sua modernização, outra coisa é a forma como o processo se faz. E estamos, naturalmente, a favor de modernização, mas não estamos a favor, como eu disse claramente na minha intervenção, secundado pelo Sr. Deputado André Costa Silva, na intervenção seguinte. E, portanto, para terminar, Sr. Deputado, acho que, sinceramente, não ganha nada com esse tipo de atitudes. Acho que não lhe fica bem, acho que lhe fica muito mal e terminaria a dizer vossos tofu não chegam ao céu.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar agora à resposta do Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. 10 minutos, faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo-me a dirigir à deputada Maria Manuel Rola para dizer, para estar à vontade, que eu que uso dois aparelhos auditivos fui surdo relativamente aos argumentos, ou mesmo dizer coisas como não lembro ao careca, porque eu acho que o sentido do humor é mesmo assim, e portanto esteja à vontade para usar essas expressões que eu nunca, em situação alguma, ficarei ofendido ou sequer triste. Parece muito normal que essas coisas sejam ditas. A Sra. Deputada Eurídice Pereira tem toda a razão e faz, de facto, a pergunta, que aliás foi feita por mais deputados, mas ela fê-la de forma mais direta, e eu já tinha aludido a esta matéria na minha intervenção inicial, mas não posso deixar de a repetir, respondendo de forma direta à pergunta, que é: se houvesse SIC, haveria mais condicionantes? A resposta é não. A resposta é não. Foi feita uma avaliação de impacto ambiental e essa avaliação de impacto ambiental poderia ser dispensada se o volume de dragagens fosse menor e fosse numa zona não sensível. A partir do momento em que essa avaliação de impacto ambiental é feita e naquilo que é a avaliação ou a matéria que é aduzida à avaliação que é feita por parte das entidades do Estado, ela incorpora o conhecimento que vem dos estudos de base feitos pela Universidade de Aveiro, tudo se passaria de igual forma. Como disse, e muito bem, não há um metro cúbico de areias dragado dentro do futuro sítio de interesse comunitário. As dragagens são num canal portuário que existe, está lá e que quer ser aprofundado. Não me levem a mal, eu bem me apetecia falar de portos, mas não vou falar de portos. Não vou falar de portos, não é de facto a razão pela qual estou aqui. Teria muito gosto em fazê-lo, mas não com este estatuto, sendo que há uma coisa que é verdade. Num estuário de areias, isso é uma evidência, a necessidade de manutenção com dragagens é maior do que num porto, que é um porto, olha, aberto ao mar, como é o caso do Porto de Sines, ou num porto que, apesar de estar num estuário, é num estuário do rio de muito menor dimensão, que é o rio Lessa, e que é o Porto de Leixões. É um facto. A zona de manobras de navios do Porto de Leixões, entre o Molho Norte e o Molho Sul, estando num estuário, tem um fundo de rocha, onde a areia que aparece aí é muito pouca, só aparece as docas mais interiores, e, portanto, também parece absolutamente normal dizê-lo desta forma. Eu insisto relativamente àquilo que disse no início, apenas duas ou três coisas. A compatibilização de interesses, como foi nomeadamente suscitada pelo Sr. Deputado António Costa e Silva, e já tinha sido pelo Sr. Deputado Bruno Vitorino, a compatibilização de interesses não é uma tarefa ad hoc. É uma tarefa que é feita exatamente neste contexto específico, em sede de uma avaliação de impacto ambiental. Essa avaliação de impacto ambiental decorreu, teve participação pública. Sim, houve pareceres, nomeadamente de entidades do turismo, da Câmara Municipal de Setúbal, da Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, e outras que aqui estão, mas quiser, mais alinhadas com o setor e, portanto, que eu não refiro. Da mesma forma que fica claro nas conclusões que são extraídas da própria avaliação de impacto ambiental, que a interferência com a pesca profissional é exígua. Porquê? Porque não há pesca hoje no canal de acesso. E por isso, todas essas atividades foram devidamente compatibilizadas, perdão, no momento próprio, e esse momento próprio é o da avaliação de impacto ambiental. Disse a Sra. Deputada Eurídice Pereira que não há, que houve zonas que não foram validadas. Com todo respeito, não foi isso que aconteceu. Os quatro sítios de interesse comunitário vão ser estes. Vão ser estes. Dois deles já têm plano de gestão, já tiveram a sua consulta pública e vão agora ser aprovados. Os outros dois têm agora o seu plano de gestão, que vai para consulta pública e depois virão a ser aprovados. Sr. Deputado André Silva, com certeza que cada recife é um recife e cada banco de areia é um banco de areia. Mas se consultar também os estudos que já foram aqui invocados, e bem, que são estudos de base que está por trás de todo este trabalho, a verdade é que a concentração desses recifes e desses bancos de areia em maior quantidade são no sítio de Maceda, Praia da Vieira, e na costa sudoeste. É aí que eles estão, sobretudo no Maceda, Praia da Vieira. É aí que eles existem. Existem em muito maior número. E, de facto, isto é feito de escolhas, não é? E não havendo capacidade para avançar com os quatro ao mesmo tempo, foram feitos dois antes e vão ser feitos dois depois, sendo que, insisto, ainda nenhum sequer está classificado. Estarão os dois primeiros classificados agora no início de janeiro. E por isso o impacto na pesca, como questionava a deputada Paula Santos, é absolutamente marginal. É absolutamente marginal. Não existe pesca no sítio onde vão ser feitas as dragagens. A questão do ruído no Porto, em consequência daquilo que é haver mais navios, é uma tarefa que nós não podemos... Senhor deputada, fazendo uma coisa assim, nunca nada se faz em lado algum. As regras e a lei do ruído têm que ser cumpridas no Porto de Setúbal como são cumpridas em qualquer outro porto. Senhor deputada, as regras do Porto de Setúbal, do ruído, são cumpridas no Porto de Setúbal como em qualquer outro porto. E, portanto, se o Porto está a ser preparado para ter mais carga, não é? Sendo uma interface entre terra e mar, naturalmente que essa carga ou entra ou sai por terra e, portanto, tem que haver uma deslocação em terra. Mas tudo isso não dispensa em situação alguma o cumprimento da legislação ambiental que é válida para este porto ou para qualquer outro porto. Em conclusão, a obra ainda não se iniciou, não sei dizer quando se iniciará. Como sabem, nós não somos os promotores da obra, não somos nós quem julga, nem tem por que julgar se pode ir para Sines ou não pode ir para Sines. Deixe-me que diga, Sr. Deputado, que essa lógica é perigosíssima, e depois vai fazer a pergunta porque é que não vai para Algeciras, não é? E por isso, é uma lógica perigosíssima, não é? E por isso, aquilo que me parece absolutamente importante é perceber o seguinte... Há uma obra que o setor, legitimamente, neste caso o setor dos portos, meu colega do mar, a situação portuária, entende como relevante para vir a ser desenvolvida. Essa obra tem um projeto e tem um estudo de impacto ambiental também feito por especialistas destas matérias. Não sei porque é que... Há os especialistas que os senhores gostam e os especialistas que os senhores não gostam. Mas foi feito por especialistas destas matérias. E identificaram-se seriamente um conjunto de impactos ambientais e o estudo é claro quando diz que os impactos ambientais que existem são temporários, duram apenas o tempo da obra e são minimizáveis. E quando assim é, evidentemente que a administração do Ministério do Ambiente dá um parecer positivo, nenhum de nós três teve nada a ver com ele, nem nunca terá. Não é assim que as coisas se fazem. E, portanto, deu um parecer positivo, incluindo um conjunto de medidas de minimização essas, que têm tanto significado, a prova é essa, é que o promotor ainda não conseguiu dar-lhes resposta de maneira a poder iniciar a obra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós concluímos aqui esta parte da aula. Isso é uma opção do Sr. Ministro. De qualquer modo, senhora deputada, vamos interromper aqui a audição por 5 minutos, um intervalo, e seguiremos novamente com a audição do Sr. Ministro dentro de 5, 10 minutos, está bem? Obrigado.